Começa agora o programa Contabilidade para Todos, uma produção do portal Educação, com oferecimento da empresa NetSpeed Tecnologia em Sistemas.
Olá pessoal, eu sou Vanessa Mandarano do portal Educação e esse é o nosso podcast Contabilidade para Todos. Hoje nós temos dois convidados. Farouk Abduferes, ele que é bacharel em ciência da computação, apaixonado por tecnologia, trabalhando desde 2009 com TI aqui em São José do Rio Preto e atualmente ele é dedicado a desenvolver sistemas web na NetSpeed.
Boa tarde, Vanessa. Eu trabalho na NetSpeed, no desenvolvimento da área dos sistemas web que a NetSpeed tem. É um prazer estar aqui com vocês hoje no podcast.
Também recebemos Marco Polo, ele que é especialista em aplicações de regras fiscais para desenvolvimentos de softwares e tem anos de experiência em implementação de rotinas de demandas fiscais para suporte técnico. Acertei, Marco?
Isso, bem tranquilo. A gente trabalha aí com suporte a software houses, né? A gente tem um tempo, uma estrada aí já na parte fiscal, mas é a parte fiscal voltada para aderência em softwares, que é o nosso trabalho. Então, a gente trabalha dando esse suporte fiscal e técnico no público-alvo software house, para esse pessoal estritamente segmentado em software de automação e software ERP.
E o tema de hoje é tecnologia a favor das obrigações acessórias. Como fica a EFD REINF? A escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a EFD REINF, é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital, do SPED, e é utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, e social. Antes de seguirmos com alguns detalhes da EFD REINF, eu gostaria de entrar num assunto que vocês dominam muito, que é a tecnologia, e eu começo já perguntando. Por que a tecnologia hoje é tão essencial?
Eu falo, Marco.
Pode começar aí, a gente vai implementando. Pode.
Tecnologia na parte fiscal, né, principalmente nas empresas, né, ela é a última ponta de uma operação numa empresa, costuma ser a parte fiscal. Só que a parte fiscal, dentro do âmbito de uma empresa, apesar dela estar lá na ponta, como eu falei, ela é pensada do primeiro minuto, né? Do primeiro minuto de uma operação de venda, de manutenção, de alguma operação dentro de uma empresa, já é pensada lá no fiscal. E se você for tirar a tecnologia, a gente volta para aquela época do papelote, né, do boleto de nota fiscal, que era preenchido manualmente. E imagina uma empresa que tem operação de 1.000 operações fiscais por dia. Imagina se a gráfica não puder fornecer esses 1.000 papelotes diariamente, né? Então, a tecnologia, ela traz uma agilidade que hoje eu acho imprescindível no mercado, né, no mercado mundial. Ter agilidade não é mais um requisito opcional, né? Ele já é obrigação. Falei besteira, Marco?
Não, isso aí mesmo. A gente fala que antes a tecnologia ela era um diferencial, né? Talvez há 15 anos atrás, a tecnologia ela era diferencial em qualquer negócio e até mesmo na empresa contábil, né? E hoje, tecnologia ela é commodity, né? Ela é essencial, ela é matéria-prima para os processos, tanto dentro das organizações, quanto para a integração de ecossistemas contábeis, marketplace, tudo que a gente tem ao nosso redor é tudo em cima de alguma tecnologia. Então, ela passou de ser um diferencial para ser commodity, para ser matéria-prima nesse universo, nesse processo. A gente, na área de tecnologia, tanto desenvolvimento quanto infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, é a parte de redes, servidores, serviços conectados, é o que a gente chama de infra, né? e desenvolvimento, a aplicação em si, as aplicações, os sistemas. Então, tanto para os desenvolvedores quanto os profissionais de infraestrutura, a gente tem a responsabilidade da coisa funcionando. Não é uma questão de qual é o profissional que vale mais ou menos, não é isso. No papel do pessoal de infraestrutura e do pessoal de desenvolvimento, é o papel de bombear o coração do ecossistema. É quem mantém a coisa funcionando integrada. Né? Claro, todos os outros profissionais das outras áreas têm o seu papel, mas infraestrutura e desenvolvimento, eu acho que é essa analogia. É o bombear do coração que mantém sistemas, pessoas, tecnologias em integração.
Mesmo tirando um pouco a parte fiscal da relação com a tecnologia, hoje em dia, praticamente todos os negócios se tornaram um sistema, né? Novas ideias hoje começam por um software, praticamente, por um aplicativo, por um site, e hoje praticamente todos os negócios, estão se reinventando a partir de sistemas. Né? Às vezes vem com o nome automação. Qual parte desse negócio que a gente vai automatizar hoje? Né? Indiretamente, é óbvio que isso acontece, né? no processo de logística, no processo fiscal, no processo de negociações mesmo. A gente tem automação de vendas com e-commerce ou com aplicativo na mão do representante, do vendedor. Vendedora. No âmbito. Hoje não se fala mais de um negócio sem ter um sistema embarcado, né? Sem ter um sistema, um software, um site, um aplicativo, ou uma infraestrutura, como disse o Marco, no âmbito do negócio.
E analisando, então, os comentários que vocês falaram até agora, com relação à automação de processos, como que funciona, Marco?
Então, eu falo o seguinte, que a questão da automação de processos em si, né, automação seja contábil ou comercial, ela parte de um trabalho em conjunto entre levantamento de informações do processo, mapeamento do processo, os pontos de entrada de informação, ponto de controle e saída de informação, os envolvidos no processo, quem recebe as informações, e a partir desse mapeamento feito, tá, a gente vai para a avaliação da aderência do software para esse processo mapeado, né, o processo da empresa. Então, é feita uma avaliação de aderência, que a gente chama. Então, eu tenho esse processo desenhado, mapeado, com essas informações, esses inputs, essas saídas, esses agentes envolvidos, e eu começo a avaliar se os softwares propostos aqui na empresa, né, enfim, se o que me apresenta de solução de software, se eles têm aderência a esse processo desenhado, mapeado, se ele absorve essas informações, se tem esses pontos de controle, se eu consigo simular, né, no software os processos que foram mapeados. Esse é o princípio base para a gente até mesmo escolher qual software utilizar, é a partir da base de um mapeamento de processo. A gente fala que para quem está perdido, todo caminho leva. Então, se você não tem os seus processos mapeados e definidos, não faz diferença qual software que você vai usar. Então, a partir desse mapeamento definido, fica mais fácil você escolher o tipo de software, a adesão que você vai ter como solução.
O software, se ele não tem um problema para resolver, ele não tem um motivo para existir. Não vou lembrar quem disse essa frase, se foi exatamente essa frase, mas é realmente o que acontece, né? O software, ele está ligado com o mercado e ele está ligado em atender a necessidade de resolver o problema do cliente, independente se esse cliente é um usuário final, um contador, alguém de um envolvido com vendas, não independente da coisa, do negócio ou de quem seja. O software, ele tem a função de resolver um problema e mapear as necessidades, onde que estão as pessoas envolvidas e quais são os
inputs, como o Marco disse, e a saída de informação, os agentes de operação, fazem parte do levantamento do escopo do software. Então, se não tem um problema para resolver, se não tem alguém para ajudar, um software não tem motivo para existir. Não só o tempo é o fator mais importante, porque você poderia pegar uma planilha de Excel e resolver todos os seus problemas. Num âmbito comercial, você conseguiria resolver todos os seus problemas com uma planilha de Excel, né? Mas, e aí o tempo é que chega, né? Como que eu vou facilitar a armazenagem e a manutenção de dados de clientes, de produtos, as emissões de nota fiscal, quais são os meus transportadores, os meus fornecedores. Então eu faço cadastros, né? Resolvo esses problemas separando essas informações. Mas tudo isso você poderia fazer numa planilha de Excel. Levaria mais tempo, daria mais problemas, os dados talvez não estariam tão bem tratados, mas você conseguiria resolver usando mais tempo. E também o conhecimento vai lá em cima, já que você precisa ter um conhecimento de Excel ou qualquer outra planilha. Mas é basicamente isso, você faz um sistema para ganhar tempo. E é lógico, às vezes você está fazendo para um contador, você está fazendo um sistema para um usuário mais leigo, não um contador, mas um usuário mais leigo, como é o caso de quando você está fazendo um sistema de e-commerce, por exemplo. Então você tem que essa forma de tratar a visualização para ser agradável para o usuário e, no fim, resolver o problema dele, né?
Eu diria que, complementando o que o Farouk falou, essa questão de que você até poderia resolver o problema numa planilha, a gente fala assim, existem várias ferramentas para vários tipos de problema. Para quem só conhece prego, qualquer ferramenta é martelo. Então, se o cara lida só com aquela tecnologia, só com aquele tipo de ferramenta ou de cenário, então ele resolve tudo com Excel, talvez até com excelência. Não é a melhor forma, mas é o que ele conhece. O que a gente observa, assim, é que cada vez mais é necessário despertar para absorver e aceitar novas tecnologias, que é uma dificuldade que muitos profissionais têm, né, com a questão do novo. E trazendo para o ambiente da FDReinf, né, ela traz, é muito pertinente essa questão da integração, porque é muito comum nas organizações as informações que são necessárias para a FDReinf estarem dispersas em arquivos, papéis, fichas, e isso dificulta a reunião das informações, a validação das informações para prestar a Reinf dentro do prazo, dentro do que é necessário. Então, um dos requisitos para você estar tranquilo com a FDReinf é o que o Farouk falou, é você estar num sistema de informação integrado. Claro que você poderia resolver em planilha ou a informação numa ficha de papel, mas é em um sistema de informação integrado que te traz agilidade nos processos.
Porque a finalidade, com todas as retenções de imposto de renda, contribuição social do contribuinte, enfim, são diversas finalidades e que se essas informações estiverem dispersas, a coisa não rola, não caminha. O sistema, são realmente para facilitar esse processo e nesse decorrer destes anos e aí com a experiência de vocês, quais são aí as dificuldades que foram encontradas? Você no caso, Marco, citou muito bem, falando da questão do cliente, né, que às vezes não aceita o novo, não posso nem falar o cliente, mas o ser, né, como só, não tem essa dificuldade de aceitar o novo e persiste em algumas ferramentas que às vezes não dá tanto resultado. Essa é uma das dificuldades que vocês encontram para a implementação de sistemas?
Bom, assim, lidando com, no dia a dia, com usuários, tanto usuários contábeis, no caso, de usuários de empresas contábeis com softwares de contabilidade, assim como usuários do comércio ou da indústria com softwares de automação e ERP, o que a gente vê como dificuldade é que, assim, a pessoa tem que sair da sua zona de conforto, ela tem que sair do que ela já fazia, do que ela estava acostumada sempre a fazer daquele jeito, e aprender a mexer numa ferramenta nova, em várias telas novas, muda o processo dela. Isso exige que a pessoa desperte para um aprendizado novo, né, e obtenha um senso mais crítico do que está fazendo. E aí vem o fator de inibição da mudança, né? Aquela coisa de quem mexeu no meu queijo, a resistência com a mudança, a resistência com o novo, né? Então, quando você tem um novo software de automação, um novo software contábil, você tem os profissionais tendo que não é se adaptarem ao software, ao processo vai se adaptar ao software, não é isso. Mas é que para o processo dele, ele precisa aprender a mexer na ferramenta, entender quais são os inputs, as entradas, o que deve ser processado e qual o resultado gerado através da ferramenta. Então, essa é a dificuldade maior dos profissionais que têm mais resistências a mexer com as tecnologias e com os sistemas e com o novo, né? Basicamente, a resistência nesse sentido. Igual quando foi com a nota fiscal eletrônica lá atrás, pessoal Sim. com dificuldade de lidar com arquivos XML. Até hoje nós temos contadores com dificuldade em manusear arquivos XML, onde o XML é commodity para escrituração fiscal, ele tem que manipular arquivo XML, e até hoje ele tem dificuldade em manipular, abrir um arquivo XML, entender o que está ali dentro, conferir alguma coisa. Então, é nesse âmbito que vem a resistência, né, a dificuldade com a tecnologia, com o que está em volta ali da tecnologia.
Existem sistemas que realmente atendem aí essa demanda fiscal?
Eu vejo da seguinte forma, todos os sistemas, seja sistema de automação contábil, ou seja, sistema para escritórios contábeis, ou sistemas para automação comercial e ERP, todos eles vão fazer o que se propõe. Então, trazendo um pouquinho para o mundo da FDR Inf, nosso tema, e para o nosso universo aqui, que são os softwares para contabilidade, né? Os softwares, eles vão ter input de informação, todos eles, seja importação de arquivo, seja integração com e-social, seja importação de XML, os softwares vão ter o input, eles vão processar isso e vão gerar uma saída, eles vão gerar informação lá da escrituração fiscal. O que vai acontecer, a diferença nesse universo de software que eu vejo, é a forma como eles fazem. Todo software pode ter seus pontos positivos e negativos. Tá? Aí você tem um software mais maduro, que já compreende todo o processo, já antecipa a validação, não espera chegar no validador do governo para poder dar algum problema, ele já valida antes, por exemplo, isso é um software mais maduro. Tem software que é aberto, a curva de parametrização é muito baixa, ele aceita tudo, porém espera que nas rejeições você trate aquilo que foi informado de forma equivocada, por exemplo. E tem software que tem uma alta curva de parametrização, é como se você passasse 2 dias apertando os parafusos para começar a usar, em contrapartida ele dá mais produtividade no processamento das informações. Então a gente tem características diferentes para ter o mesmo resultado, a geração dos arquivos fiscais, né? E aí o que vai mudar são essas características. Uns têm uma curva menor de parametrização, outros uma curva maior. E aí você tem um impacto disso, mas sempre vai ter o profissional, principalmente o profissional contábil, sabendo qual deve ser o resultado do processamento. Então, independente se ele vai contabilizar, por exemplo, um balanço via software ou na mão, ele tem que saber o resultado que ele espera, né? A diferença é que via software houve um ganho aí de produtividade para ele, mas a diferença,
domínio, né?
As ferramentas são essas características, né? De curva de parametrização, volume de input de dados, processamento, e alguns já tratam no meio do caminho algumas rejeições e informações e outros ficam mais para o final. A partir do momento que a gente lida com produção de informação contábil, fiscal, então o profissional ele tem que saber qual deve ser o resultado, né, desse processamento, e aí ele reúne as informações, né, consistência das informações, principalmente das retenções que são solicitadas na FDR Inf, garante, né, a integridade ali daquelas informações reunidas, e aí sim, ciente do que deve ser o produto desse processamento de arquivo de escrituração digital, ele consegue avaliar, sim, essa ferramenta está me atendendo ou não, porque o resultado não está batendo, está me dando rejeição, ela não está processando o que deveria, mais ou menos nessa linha de raciocínio.
Neste momento que nós estamos atravessando a pandemia, qual foi aí o retorno desses profissionais com relação ao funcionamento de sistemas fiscais, né, já relacionados aí às obrigações acessórias, inclusive de REINF, que tem um fechamento contínuo, como que essas obrigações conseguiram seguir o seu caminho normal, o seu ritmo normal, neste momento da pandemia?
Nessa questão não foi nem questão de software, né? Foi mais uma questão de infra, como o Marco Paulo falou anteriormente, de infraestrutura do sistema. Se alguns sistemas são executados locais e durante esse momento de pandemia a maior busca foi pelo home office. É, nós todos aqui estamos em home office hoje e precisamos de sistemas que atendam essa nova infraestrutura, né? Novo requerimento de infraestrutura. E aí os sistemas que provavelmente estão correndo atrás. Nós tivemos, na NetSpeed, tivemos até o aceleramento de uma solução cloud por conta dessa busca desse novo requisito, né, para um sistema, dele poder atender essa demanda atual. Né?
Complementando o que o Fábio falou, a gente tem um cenário bem diferente a nível mundial com a pandemia. O governo federal, quanto às obrigações federais, ele fez algumas adequações de prazos, principalmente das obrigações. Tivemos aí umas publicações, tivemos decretos, tá? Porém, a FDReinf, ela foi uma das que não foram prorrogadas a sua entrega. Então, isso gera, de certa forma, no ambiente contábil, né, no ambiente dos escritórios, um pouco de turbulência. Por quê? Porque de um lado você tem algumas coisas no comércio, na praça, digamos assim, funcionando de maneira diferente, tá? Não está abrindo, está abrindo, não está pagando, está recebendo, não está recebendo. Ou seja, você teve uma alteração nos fatos geradores, ok? Mas a FDReinf ela não foi prorrogada. E aí o profissional contábil está tendo que se adequar entre a realidade do comércio, da indústria, dos serviços, né, do mercado e as obrigações fiscais. O que foi prorrogado, o que não foi, o que é fato gerador, adequar as declarações, reunir as informações para poder entregar. E aí você tem uma situação onde a empresa está fechada, eu não consigo informação, mas eu preciso entregar a declaração. Onde que eu obtenho isso? Né? A comunicação, de certa forma, ela está toda via internet praticamente, né? Você não tem o cenário ali do motoboy visitando as empresas, coletando documento, mas ao mesmo tempo você também não tem tanta disponibilidade das pessoas no online para estar prestando as informações que precisa. Então existe sim uma barreira, uma dificuldade dos profissionais contábeis, que é conseguir integrar e reunir as informações em tempo hábil dentro dessa realidade de mercado intra-pandemia e atender as obrigações, sejam as que foram prorrogadas ou as que não foram prorrogadas, como a FDReinf, porque o fato gerador dela é o pagamento. Então, é preciso entender se a empresa está exercendo o fato gerador e a FDReinf não foi prorrogada. Eu preciso conseguir fazer a ponte desses dois cenários. É a barreira que eu vejo hoje que os profissionais contábeis estão tendo que vencer, né, com a FDReinf versus pandemia.
Esse recolhimento, então, realmente, de forma assim, bem clara, bagunçou um pouco, né, o cotidiano das empresas e desse atendimento em si. Então, é claro que se nós prestarmos aí também atenção com relação ao governo, quer dizer, bagunçou tudo, bagunçou no geral, né? Então, isso não teria uma outra, vamos dizer assim, não teria uma outra apresentação para diferentes categorias, né? É uma consequência. Então, se lá em cima bagunçou geral, é claro, acaba atrapalhando um pouquinho no geral.
Inclusive, consequências para todo mundo envolvido na cadeia, tá? Então, você tem empresas funcionando de uma forma atípica, as obrigações fiscais de forma volátil, algumas prorrogadas, outras não, né? Você tem os profissionais trabalhando remoto numa estrutura, tendo que atender, e aí vem os profissionais de tecnologia, infraestrutura e software para conseguir suportar esse novo modus operandi. E aí você tá, a gente está sempre... Já, eu acho que comecinho de março, fim de abril, meio para o fim de abril aí, foi mais crítico, pegou mais calça curta, como vamos fazer. Hoje a gente já está começando a absorver o novo modus operandi, já está claro as obrigações prorrogadas, não prorrogadas, mas eu acho que há 45, 60 dias atrás o cenário estava mais nebuloso, porque é uma coisa nova a nível mundial, né? E aí veio essa enxurrada de decretos, as obrigações, prorrogações, não prorrogações. Então, a nossa estrutura tributária, ela não é para amadores, né? Então, tem coisas federais que dependem do municipal, e aí no municipal não é prorrogado, no federal é prorrogado. O software não está pronto para essa mudança, assim, em 2-3 dias. Você vem de um fluxo operacional e, de repente, você tem prorrogação de informação e não prorrogação de outras, mas o input antes era o mesmo. E você não vira essa chave do software do dia para a noite, né? Então, tem esse impacto em todo mundo envolvido na tecnologia ao redor do processo contábil aí.
É isso, porque nós estamos falando de uma obrigação acessória somente, né? Porque, na verdade, o SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, abrange aí outras obrigações e que uma depende da outra. São obrigações que estão interligadas. Então, imagina, se tem essa dificuldade, até mesmo, é claro que houveram aí outras alterações com relação aos prazos, né, todos eles, a maioria que são ligados ao SPED, teve essa alteração, mas se em um deles dá erro, consequentemente, mais uma vez, o efeito dominó. Então, observando até mesmo o que você falou, Marco, sobre as pessoas, os profissionais que estão à frente dessas ferramentas e que precisam estar também aí correndo, por isso que eu quis entrar um pouquinho no início do nosso podcast, a falar da tecnologia em si, não entrar somente na nossa pauta, que é importante e que, claro, esclarece muito, mas para quem está nos ouvindo, perceber que não é algo tão simples, né? Que existe aí um processo a ser seguido, que existe um estudo a ser seguido, né? Que a tecnologia, sim, é de suma importância, ela vem aí bater na nossa porta e dizer assim, olha, nós estamos aí realmente trazendo um novo sentido de vida mesmo. A necessidade atual já escancarou, né, assim, de fato, de que não vai se viver sem o digital e que nós vamos ter que nos adaptar, que essa será não a consequência, mas a saída para muitos serviços, inclusive estes de obrigações, né, em que o contador vai necessitar, além de todas as obrigações que ele já tem, toda a correria que existe, estar aí atendendo o cliente, respondendo a cada obrigação no tempo certo, ele vai ter que aliar realmente a melhor ferramenta tecnológica para os seus serviços. Né?
É isso mesmo, falou com propriedade, olhar o momento, olhar o processo, olhar a exceção, que é a pandemia, e buscar na ferramenta e na infraestrutura ser atendido, né?
Durante essa crise, tecnologia, na verdade, foi uma solução, né? Tipo, muitas empresas, muito, recorreram à tecnologia e para criar soluções. Nós estamos aqui utilizando uma plataforma para poder fazer uma coisa que antes era mais presencial, que é a gravação desse podcast, utilizando tecnologia. E todo mundo recorreu à tecnologia para continuar a produzir, continuar a trabalhar, manter as engrenagens funcionando, seja da empresa, seja do próprio negócio, seja o microempreendedor, o funcionário, inclusive o governo, né? Passou a adotar tecnologias para resolver esses problemas durante essa crise.
O nosso papo está muito bom, tem muita coisa ainda para discutir, a gente pode até marcar um próximo encontro para falar sobre outras novidades, enfim, até rever alguns assuntos, como o de hoje, por exemplo, que de repente ficou alguma dúvida, enfim, mas... Eu agradeço aqui os nossos convidados. Muito obrigada pela sua presença, Marco. Eu passo as suas considerações finais. E eu gostaria até que você citasse um pouquinho o seu livro, Sistemas Comerciais, pode ser?
Então, a gente percebeu que tinha uma demanda na época, 2015, no mercado de softwares, né, onde muita gente tinha publicação de livros técnicos, livros sobre Delphi, livros sobre PHP, livros sobre tecnologia de desenvolvimento, mas muito voltado para a linguagem em si. E pouca gente publicando material sobre como é que eu pego esse conhecimento de programação e desenvolvo um software de automação. Quais são os processos envolvidos na automação comercial, né, o mapeamento das entidades, dos processos. E aí, em 2015, motivou a gente a produzir esse livro, foi publicado pela editora Ciência Moderna, Sistemas Comerciais, onde a gente colocou ali uma visão, não de código, mas do desenvolvedor que vai fazer a sua ferramenta de automação comercial, como é que funcionam os processos de gestão de estoque, financeiro, comercial e vendas, né? E como é que ele raciocina isso para poder implementar o seu software de automação. E, em seguida, disso aí surgiu o projeto do saque fiscal, onde o desenvolvedor, quando ele termina de fazer o seu software, na verdade, ele está começando uma nova jornada, porque ele começa a emitir os documentos fiscais. Aí tem uma sopa de letrinha, de siglas, de XMLs, de regras fiscais. Na linguagem de programação, é um monte de if aninhado, né? A gente fala assim, quando o programador vai falar com o contador, é como se estivesse falando com um advogado, porque tudo que você vai perguntar, o contador vai dizer, depende. Né? Depende disso, depende daquilo, para poder construir uma regra fiscal a nível de software. Então, o saque fiscal veio para poder fazer essa ponte entre desenvolvedores, software houses e as regras fiscais. A gente não atende o segmento, né, de empresas contábeis, mas a gente está diretamente ligado através dos softwares de automação que os clientes do escritório utilizam. Então, eu estou com um pé dentro do escritório e um pé dentro da automação quase que 24 horas por dia para poder fazer essa mediação.
Tá certo, Marco. Eu agradeço em nome do Portal Educação e da NetSpeed por você ter nos atendido o nosso convite. Muito obrigada pelas informações e sucesso. Eu espero que possamos estar juntos aí em uma outra oportunidade.
Marco, e se a galera quiser te encontrar, entrar em contato com você, como é que faz?
A gente tem o nosso site, www.sacfiscal.com.br. Lá encontra as principais informações sobre o que a gente faz. Temos um canal no YouTube, youtube.com/sacfiscal, onde lá a gente tem alguns vídeos com lives, reuniões, workshop para software house. E a gente tem algumas ferramentas que são vistas ali no nosso site, que a gente pode depois estar esclarecendo com mais calma para o pessoal que tiver dúvida aí, sem problema.
No canal do YouTube, eu fiz aí uma listinha para eu poder acompanhar até o trabalho do convidado, né? E recomendo também, muita informação bacana lá. Então, lá no canal YouTube, Saque Fiscal, né?
youtube.com/saquefiscal.
Farouk, também agradeço a você, sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio de sempre, né? Você sempre acompanhando aí o Portal Educação, o podcast em si. Então, as suas considerações finais e obrigada mais uma vez.
Obrigado, é um prazer. Eu já ajudei, criei um pouco nos bastidores ali do podcast do,
verdade,
do Portal Educação. Eu trabalho logo ao lado, né? Uma porta ao lado. pré-crise, mas é um prazer, é uma honra, na verdade. Eu falei desde o começo que eu queria participar do podcast, nunca tinha a oportunidade de hoje teve, né? E juntando com o Marco é meu amigo de há muito tempo, a gente participa de alguns grupos de desenvolvimento em junto, e eu que convidei e agradeço pelo estar estreando aqui no podcast junto com ele.
Tranquilo, precisando, é só ligar o bate-sinal.
Antes de finalizarmos o podcast de hoje, vamos a alguns lembretes. Olha só, você que está com dúvida com relação ao prazo de entrega da EFD Reinf, vamos relembrar. No caso, a entrega ocorre todo dia 15 do mês subsequente e os eventos de junho serão entregues no próximo mês, na data de 15 de julho. E aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, você pode ter também no Fale Conosco da EFD. Essas informações estão lá no site da EFD, efd.ms.gov.br, efd.ms.gov.br. netspeed.gov.br. Lembrando que a NetSpeed tem um sistema escrita fiscal e está totalmente apto para atender as suas necessidades com relação aí às transmissões dessas obrigações acessórias, sem preocupação, com simplicidade e dinâmica que o setor precisa. E aproveitando a oportunidade, eu quero fazer um convite a você para conhecer o portal Educação e os materiais elaborados que vão facilitar demais também o seu dia a dia. Então, anote aí, cva.netspeed.com.br/netspeed. Repetindo, cva.netspeed.com.br/netspeed. E para finalizarmos, eu quero contar uma novidade para você, que é o NetSpeed Comunica. É o nosso WhatsApp, então venha fazer parte conosco, é muito simples, é só entrar no portal da NetSpeed, www.netspeed.com.br, e preencher um formulário de dados que dará aí acesso ao WhatsApp NetSpeed Comunica. E aí você vai ficar por dentro de todas as novidades do universo contábil e da própria NetSpeed. Eu me despeço e agradeço a sua companhia. Até o próximo Contabilidade para Todos.
Fique por dentro das novidades NetSpeed através das nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, @NetSpeedBrasil. Não fique de fora. #NetSpeedBrasil.